parasha de Shoftim, que é a parasha da nossa semana, sempre cai durante o mês de Elul. Elul também é a Roshei Tevot, é o acróstico, Iná liyado vesamti lecha. Traduzindo estas palavras que Deus fez que tal acontecesse, então Deus fornecerá um lugar onde o assassino pode encontrar refúgio. Estas palavras fazem parte de um texto da Parshat Mishpatim, onde a Torá nos fala sobre homicídio. Se uma pessoa golpeia a outra e a vítima morre, o assassino deve morrer. Se ele não planejou matar sua vítima, mas Deus fez que tal acontecesse, então, diz Hashem, eu fornecerei um lugar onde o assassino pode encontrar refúgio. As palavras Iná liyado vesamti lecha, Iná tem um Aleph, liyado é um Lamed, vesamti é um Vav, lecha de novo é um Lamed, formando a palavra Elul. E quais que foram os lugares que o assassino precisa fugir e encontrar refúgio? Encontramos na Parashá Mas'ei, que Hashem falou para Moshe Rabbeinu, dizendo-lhe para falar aos Bnei Israel, agora que vocês estão cruzando o Jordão para a terra de Canaã, vocês devem designar cidades que servirão como cidades refúgio, para as quais um assassino que matou uma pessoa acidentalmente pode fugir. Essas cidades servirão como refúgio do vingador, de modo que um assassino não morrerá até que possa ser julgado diante dos tribunais. E é conhecido que as cidades refúgio existem também na esfera do tempo. No espaço eram 6 cidades, 3 na Terra Santa e 3 no lado ocidental. E também existe o conceito da Arei Miklat, cidades de refúgio, na esfera do tempo do Zman. E Elul, o mês de Elul, representa cidade de refúgio no tempo. Mas antes de entender melhor o significado de cidades de refúgio, tanto no âmbito do espaço como também no âmbito do tempo, vamos ver a ligação que existe entre Arei Miklat, cidades de refúgio, com nossa parasha. Nossa parasha começa com as palavras Shoftim veShotrim, Titen lecha bechol she'arecha. Indica para você juízes e policiais para tuas tribos em todos os teus assentamentos que Deus, teu Senhor, está te dando. E tem certeza que eles administram julgamento honesto para o povo. Aqui temos a mitzvah de nomear juízes e policiais em todas nossas cidades. E sobre este versículo, encontramos no Sifri que juízes e policiais não foram apenas nomeados na Terra Santa, mas temos obrigação também de nomear Shoftim veShotrim, juízes e policiais, também em Chutzala Arts, fora da Terra Santa. Continua o Sifri e diz o seguinte: Yachol, será que também Arei Miklat, também cidades de refúgio, devem ser construídas em Chutzalaretz, fora da Terra Santa? Diz o Sifri, não. Há uma grande diferença entre Shoftim e Shotrim, juízes e policiais, que eles devem ser nomeados também em Chutzalaretz, fora da Terra Santa, mas Arei Miklat, cidades de refúgio, são somente em Eretz Israel, somente na Terra Santa, e isso o Sifri aprende de uma palavra Eila, estas. Estas cabem somente na Terra Santa. E o Sifri continua dizendo que apesar que não foram construídas Arei Miklat, cidades de refúgio, fora da Terra Santa, mas mesmo assim, se aconteceu um homicídio fora da Terra Santa, um rotseach, o assassino, poderia buscar refúgio nas cidades refúgio que se encontraram na Terra Santa. Quando analisamos bem a comparação que o Sifri está comparando entre Shoftim e Shotrim, juízes e policiais de um lado, e Arei Miklat, cidades de refúgio, do outro lado, tentando compará-los de tal forma que ele questiona, será que devemos também construir cidades de refúgio fora da Terra Santa, igual que nós encontramos em nosso versículo, Shoftim e Shotrim, juízes e policiais, são Bechol Moshvoteichem, em todos os assentamentos, também em Chutzal Arts. Percebemos que há uma ligação, existe algo em comum entre juízes e policiais e cidades de refúgio. O que existe em comum entre Shoftim e Shotrim, juízes e policiais, e Arei Miklat, cidades de refúgio? Em seguida vamos entender porque juízes e policiais devem existir tanto na Terra Santa como também em Chutzal Arets, fora da Eretz Israel, e Arei Miklat, cidades de refúgio, devem existir somente em Eretz Israel, na Terra Santa. Tanto Shoftim e Shotrim, como também Arei Miklat, policiais e juízes e cidades de refúgio, eles têm como objetivo elevar, purificar e corrigir a pessoa. Jamais que juízes e também Shotrim policiais tiveram como objetivo punir e castigar. Não existe punição e castigo sem o objetivo da melhora do indivíduo. Assim também, o conceito do Arei Miklat, cidades de refúgio, que é galut, que significa entrar no exílio, estar exilado numa cidade distante, tem como objetivo de galut mechaperet, o exílio eleva, purifica, corrige. Quando falamos a palavra kapará, é bom anotar aquele que o Bala Tanya, o autor de Tanya, fala no início de Igeret HaTshuva, no terceiro setor do Tanya, que kapará não significa apenas retificação com absolvição. Mas kapará, diz o Bala Tanya, vem da palavra kinuach, que significa polir. Deixar a pessoa em seu melhor estado possível. Polir a alma da pessoa. Isso é a verdadeira kapará. De tal forma que a pessoa sai polido e merutse, querido diante de Deus, como que ele era antes de pecar. Ou seja, tanto Shoftim e Shotrim, juízes e policiais, como também Arei Miklat, cidades de refúgio, têm como objetivo e finalidade elevar, corrigir a pessoa e trazer ele no estado como que ele era antes de pecar e melhor ainda. Por isso diz o Sifri, o lugar certo deveria ser para construir cidades de refúgio fora do Eretz Israel, fora da Terra Santa, onde que existe mais vulnerabilidade para pecar, para falhar. Conforme conhecido que Eretz significa Lama Nikra Shma Eretz. Por que que ela é chamada Eretz? Porque Eretz vem da palavra Ratzon. A terra simboliza querer e desejar fazer a vontade de Hashem. Chutzola Eretz significa quando alguém está fora de Eretz, fora de Eretz, fora daquela vontade. Ou seja, está longe, distante de querer agradar Hashem em tudo. E por isso, infelizmente, caiu no pecado. Por isso, diz o Sifri, o lugar certo para construir cidades de refúgio deveria ser fora da Eretz Israel, fora da Terra Santa, onde que existe mais probabilidade de pecar e falhar. Mas mesmo assim, vamos logo entender, porque cidades de refúgio somente cabia na Terra Santa, mas jamais fora da Eretz Israel. E por outro lado, vamos agora entender por que policiais e juízes cabem tanto na Terra Santa como também fora da Eretz Israel. Vamos agora colocar um novo conceito, que através deste conceito vai ficar claro para nós o motivo que juízes e policiais eram bechol moshvoteichem em todos vossos assentamentos, e a rei miklat, cidades de refúgio, eram somente na Terra Santa. E o conceito que nós vamos agora estudar é tshuva, arrependimento. Nós sabemos que para fazer e cumprir a mitzvah de teshuvah como se deve, devemos ter uma harata al havar, arrependimento sobre passado, e no mesmo tempo uma kabbalah, uma aceitação que o futuro será totalmente diferente. E estes dois assuntos são interligados. Jamais que nós podemos ter e apresentar um arrependimento total sobre o passado quando nós não declaramos e decidimos para ter um futuro diferente. A declaração sobre o futuro demonstra a veracidade de nosso arrependimento sobre o passado. Para entender isto melhor, é conhecido que o Baal HaTanya ilustrou isso aqui através de uma parábola. Antigamente, para cruzar o rio, precisava contar com auxílio de balsa. Precisava pagar uma moeda para alguém responsável, e pessoas às quais isso era a parnassá deles, iam ajudar aos outros a atravessar e cruzar o rio. Um certo dia que o rio era muito turbulento, que era muito perigoso atravessar o rio, todos que trabalhavam se recusaram de cruzar e atravessar o rio naquele dia. Mas um deles, que se sentiu muito corajoso, falou para os outros: eu não tenho medo. Assim que vem um passageiro, eu me ofereço e eu vou junto com ele atravessar o rio. Os outros imploraram, mas ele quis mostrar força aonde que não se deve. Logo de fato, veio alguém e ele começou tentar atravessar o rio. Mas quando chegou no meio, ele viu que não dá para atravessar, mas infelizmente não dá para voltar também. E ele começou a se afundar. E quando ele estava se afundando, ele gritou para seus amigos e colegas: como que é triste perceber que o único culpado é a própria pessoa. Sou eu o único culpado que estou perdendo minha vida. Tomara se tivesse a chance de eu poder corrigir o passado e prometo que nunca mais um assunto assim ia acontecer. Isso, diz o Baal HaTanya, é verdadeiro tshuva. Naquele momento ele percebeu como que ele escolheu um caminho totalmente errado e decidiu que jamais que ele vai ser tão action, tão ousado e teimoso. Assim também, vamos voltar para o nosso conceito de teshuva. Nós devemos sentir que o que era aconteceu, mas o futuro será totalmente diferente. Aprendemos a lição e jamais que vamos errar. Isso que é tshuva. Isso que é verdadeiro arrependimento. E agora podemos voltar ao assunto do Arei Miklat, cidades de refúgio. Para fugir e corrigir o passado, devemos fugir para Eretz Israel, para uma terra disposta a fazer a vontade de Hashem. Espiritualmente, Eretz Israel significa um outro patamar, um outro nível. Um nível onde que nós declaramos com toda a sinceridade que nossa oração, nossa vontade é se dedicar para Hashem e jamais que nós vamos ficar fora desta vontade que é Chutzalares, fora da vontade. Por isso, para fugir, devemos fugir mesmo. Não adianta manter e segurar nosso passado e querer corrigir nosso passado quando a gente se encontra ainda numa situação vulnerável. A fuga nossa deve ser para Eretz Israel, para a Terra Santa espiritualmente. Venas chama. Devemos fugir ali, para a Terra Santa, para a terra que representa a vontade de Hashem. E por outro lado, juízes e policiais, eles devem ser e devem se encontrar também em Chutzlaretz, fora da Terra Santa. Sendo que para julgar uma outra pessoa, jamais que nós podemos julgar ela da distância. Diz a Mishnah, Al tadin et chavecha ad shetagi limkomo. Não julgue teu companheiro somente quando você estiver no lugar dele. E por isso, um juiz na Terra Santa jamais que ele poderia imaginar e equacionar as dificuldades e empecilhos que existem fora de Israel, que existem fora da Terra Santa. Jamais que alguém que se encontra no nível do Eretz Israel da Terra Santa, ele é capaz de imaginar quanto sofrimento e esforço é necessário controlar maasé, atos, dibur, nossa fala, machshavá, nosso pensamento, enquanto encontramos nós em Chutzal Haaretz, fora da Terra Santa. Bem diferente é Eretz Israel, a Terra Santa espiritualmente. É uma terra sobre qual o versículo diz, Einei Hashem Elokecha, os olhos do Deus, sempre encontram-se na Terra Santa, do início do ano até o término do ano. Por isso, jamais que um juiz da Terra Santa deve julgar Yehudi que se encontra fora. Quem deve julgar Yehudim que são de Chutzlaretz, que são fora da Terra Santa, precisam juízes que também se encontram junto com eles. Como corrigir? Depois vamos elevar para Eretz Israel. Mas julgar e decretar o veredito sobre Yehudim de Chutzlaretz, fora da Terra Santa, é somente Shoftim e Shotrim, juízes e policiais que se encontram junto com eles. E para ilustrar este conceito com alguns exemplos, é conhecida a história que aconteceu com Admur Hamtzai, que ele era o filho do Baal HaTanya, que aconteceu que no meio do Yechidut, Yechidut significa audiências particulares, que pessoas entram para se encontrar com o Rebbe. No meio destes encontros, ele pediu para parar por algum tempo. E somente após de parar por algum tempo, ele reiniciou atendendo as pessoas. Quando perguntaram para ele qual que é o motivo que ele fez aquele break, ele respondeu que entrou um Yehudi que pediu um caminho de teshuvá, de arrependimento, sobre um pecado que era um pecado muito, muito sério e degradante. Diz o Rebbe, quando se dá um conselho para alguém, o Rebbe naquele momento ele tem que encontrar de uma forma bem, bem sutil, chamado bedakut dedakut, bem, bem sutil, aquele assunto em si próprio. Porque se não existe ligação nenhuma, é difícil aconselhar. E quando aquele Yehudi entrou, apresentou um dilema de um pecado tão degradante, o Rebbe não conseguiu identificar aquele assunto com seus assuntos de forma nenhuma. E por isso precisava interromper a Yechidut, as audiências, para poder resolver o assunto. Idem encontramos na própria Torá. Quando os Bnei Israel caíram no pecado do Egel, no pecado do bezerro de ouro, Hashem falou para Moshe Rabbeinu, Lech Reit, agora desce, que Shichet Amcha, porque teu povo, infelizmente, caíram de nível. Moshe Rabbeinu, naquele momento, se encontrava numa situação bem elevada. Lechem lo achal, o maim lo shata. Moshe Rabbeinu não se alimentou com pão e água ele não tomava. Durante os 40 dias que Moshe Rabbeinu se encontrou com Hashem, ele, de fato, se encontrou numa situação totalmente transcendental. Para corrigir e buscar expiação para nosso povo, Moshe Rabbeinu precisava descer. Diz Hashem, Amcha, é teu povo. Com isso, Moshe Rabbeinu conseguiu se identificar com nosso povo. Em seguida, poderia pedir, implorar para Hashem para desculpar e perdoar os Bnei Israel. Assim também, agora vamos entender o motivo que a Rei Miklat, cidades de refúgio, se encontravam somente na Terra Santa. Cidades de refúgio encontram-se em vários níveis e degraus. Em primeiro lugar, no Ever HaYarden, no lado do Jordão Ocidental, foram construídas três Arei Miklat, três cidades de refúgio. Diz o Talmud, Shchicha Rotschim, infelizmente, no lado ocidental se encontravam muitos homicídios. Na própria Eretz Israel, na própria Terra Santa, como nós vimos antes, que era chamado Eretz, Lefiche Ratzta Lassot Retzon Koná, porque a Terra tem como desejo, como finalidade, de fazer a vontade de seu Criador. Também tivemos cidades de refúgio. Também, Leatid Lavo, no mundo vindouro, com a vinda de Mashiach, sabemos que ainda vamos ter a Rei Miklat, cidades de refúgio. Ou seja, cidades de refúgio se encontram em vários níveis e degraus. E mesmo na vinda de Mashiach, que nós vamos alcançar um nível elevadíssimo servindo a Hashem. Mas mesmo assim, ainda pode haver falhas e deficiências. E para corrigir falhas e deficiências, precisamos de cidades de refúgio. Ou seja, mesmo quando subimos nos níveis bem mais elevados, ainda tem o que corrigir. Sempre vamos ter algo para corrigir, para aperfeiçoar e para melhorar. E por isso, cidades de refúgio é um assunto espiritual que se encontra tanto no Ever HaYarden, no lado ocidental do Jordão, na Terra Santa, como também na vinda de Mashiach. Mas, cidades de refúgio funcionam somente após termos feito o passo inicial. Saímos de Chutzala Arts. Saímos dos lugares e momentos e situações que são distantes e alheios, onde nossos desejos são distantes da vontade da Hashem. Devemos nos entregar para Eretz Israel, para cumprir a vontade da Hashem. Em seguida, a Rei Miklat funciona. Cidades de refúgio fazem efeito, corrigem falhas e nos prepara para subir cada vez mais e mais e sempre se tornar mais próximos para Hashem. E agora vamos voltar para aquilo que nós iniciamos, que o mês de Elul é o acróstico de Iná Le'yadov Samti Lecha, que diz Deus, isso eu fiz acontecer e por isso preparei para você um lugar para fugir. Conforme dito antes, Elul aconteceu o homicídio e por isso diz Hashem, Samti Lecha, preparei para você um lugar para fugir. Elul, o mês de Elul, é o conceito de Arei Miklat, cidade de refúgio, no âmbito do tempo. Em palavras bem simples, isto significa o seguinte, que durante o mês de Elul, devemos fazer um balanço sobre tudo o que aconteceu durante o ano inteiro. E se Deus nos livre, houve transgressões, falhas ou pecados. Devemos saber que com cada averá, com cada pecado, infelizmente nós tornamos um assassino espiritual. O que isso significa? Danificamos e derramamos o sangue da nossa alma divina. Tiramos a vitalidade da nossa alma divina, que merece um tratamento muito melhor de nosso lado daquilo que nós oferecemos. E sendo que nós somos culpados e sentimos a responsabilidade que nós danificamos e desrespeitamos nossa alma divina, é a hora de buscar refúgio na cidade de refúgio no tempo, que é o conceito do mês do Elul. Ou seja, durante o mês do Elul, devemos nos transportar para uma outra realidade. Devemos sair e esquecer um pouco das nossas vontades e dos nossos costumes. Devemos fugir um pouco dos limites e confinamentos de nosso intelecto e se entregar para Eretz Israel. Criar um outro ambiente, criar uma outra realidade e organizar nossa vida temporariamente durante o mês do Elul, fazer um camping numa outra realidade, a realidade do mês do Elul, que é uma realidade espiritual. E sabemos que galut mechaperet, o exílio refina, o exílio corrige, isso vai nos ajudar a corrigir o passado. Ou seja, entrar no mês do Elul como se deve, que significa entrar na cidade de refúgio no âmbito do tempo, é uma cidade de refúgio que o exílio para esta cidade de refúgio, no âmbito do tempo, tem como objetivo para corrigir nosso passado e ele é bem eficaz. Funciona, nos oferece e proporciona uma oportunidade de fato, corrigir nosso passado. Como também nos preparar para tomar as decisões necessárias para o nosso futuro. Nesta hora, eu gostaria de repetir as palavras que o Rebbe usou quando ele falou sobre esse assunto no ano 1951. O Rebbe pediu para divulgar as seguintes palavras. Hashem fala para os Yehudim. Eu estou dando para vocês 29 dias ou 30 dias, que durante estes dias vocês devem se desligar e se desvincular de todos os costumes e comportamentos negativos. Vocês devem fugir e se exilar para Rei Miklat, para as cidades de refúgio. Vocês devem entrar nas cidades de refúgio durante o mês do Elul e, de fato, habitar nas cidades. Com isso, vocês vão conseguir corrigir e consertar tudo o que aconteceu até o presente momento. E, com certeza, vocês vão se salvar do Goel Hadam, do Vingador do Sangue, de todos os Mekatregim, que todos que são contra nós, que de fato não desejam o nosso bem. E através do Tshuva, começando com níveis de Tshuva inferiores, e subindo cada vez mais, fazendo uma Tshuva do grande amor para Hashem, vamos conseguir que nossas transgressões se tornem méritos. E todos nós vamos ser escritos e selados no livro dos justos e vamos ganhar uma Shana Tova Metuka, um ano bom e doce. Traduzindo as palavras do Rebbe, quando o Rebbe fala para se livrar do Vingador do Sangue, isto inclui principalmente os decretos perpetrados pelo Tribunal Celeste, que nos julgou culpado dos nossos próprios atos. Nós conseguimos converter a situação para ganhar aquilo que nós ouvimos antes ser escritos no livro do Tzadikim, resultando do fato que entendemos o que cabe a nós fazer durante o mês de Elul. Fugimos e nos desvinculamos de nosso chutzolares, de nosso nível que era fora da Terra Santa. E acabamos de ganhar nosso Eretz Yisrael, nossa Terra Santa. Nossa Terra Santa particular. E quando ganhamos nossa própria Terra Santa particular, nós não devemos ter medo de absolutamente nada. Somos tzadikim, somos pessoas justas e merecemos um ano bom e doce. Chazak u Baruch.